Nós estamos agora a falar um pouco sobre as rezas de Rosh Hashanah, mas a forma de se rezar, a reza de Musaf, depende do toque do shofar. Então vamos começar primeiro falando sobre a mitzvah do dia, a mitzvah de Rosh Hashanah, que são os toques do shofar. Em primeiro lugar, a mitzvah de tocar o shofar é a mitzvah de Rosh Hashanah, mitzvah da Torá, e é uma mitzvah que deve ser cumprida em ambos dias, não só no primeiro dia, também no segundo dia. E logicamente existe uma série de leis que nós não vamos entrar agora nelas, porque são coisas que quem vai tocar o shofar é que precisa saber. Então, por exemplo, precisa saber qual shofar é kasher para usar em Rosh Hashanah. Sim, nós chamamos de shofar já automaticamente shofar. Mas é um chifre de um animal, e não são todos os chifres de animais que podem ser usados como shofar. Então isso é primeiro lugar. Segundo lugar, existem também às vezes preferências. Que seja um shofar de carneiro, especificamente para Rosh Hashanah. E, logicamente, existem leis também em relação a se o shofar rachou, quebrou, furou. Então, tudo isso é mais quem vai tocar o shofar é que precisa saber. A mitzvah do toque do shofar é uma mitzvah ativa ligada ao tempo. E como todas as demais mitzvot ativas ligadas ao tempo, as mulheres são isentas. Então, no caso do toque do shofar, também as mulheres são isentas. Mas, de uma forma geral, o costume entre os Ashkenazim é que as mulheres ouvem shofar, inclusive se não puderam vir à sinagoga, alguém vai tocar para elas, elas fazem as brachot e tudo direitinho. E isso é muito louvado e muito bonito. Como que se cumpre a mitzvah do toque do shofar? Então, a primeira coisa, nós falamos lá alguns versículos após o Hazan, falamos um capítulo de Salmos, e tudo isso, logicamente, estamos falando quando se toca o shofar na sinagoga, com minyan. Se você vai tocar para uma pessoa, não obrigatoriamente ela vai falar todos os versículos, não tem problema, isso faz parte da reza. Logo depois disso, a pessoa que vai tocar o shofar faz duas brachot. A brachá de Lishmoa kol shofar, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, que Deus nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou ouvir o som do shofar, e também a brachá de Shehechayanu. No segundo dia, existem costumes, se sim se fala Shehechayanu ou não. Então quem costuma falar, fala, quem não costuma, não fala. E quem não costuma falar Shehechayanu no segundo dia, não vai responder amém se estiver numa sinagoga, que o costume é sim se falar Shehechayanu no segundo dia. Então a pessoa não responde amém, para não ser uma interrupção, já que segundo o seu costume não tem Shehechayanu no segundo dia. Logicamente que existe uma série de leis de como se toca o shofar e o que fazer em caso de errar o toque. Tem uma ordem específica dos toques. Se a pessoa erra, como é que faz? Então, tudo isso, quem tem que saber é a pessoa que está tocando o shofar. E também a pessoa que é chamada makri. Em muitas sinagogas, a maioria das sinagogas, tem uma pessoa que anuncia. Ele vai ditando o que deve ser tocado. Fala tekiá, aí a pessoa, o outro toca a tekiá. Ele fala shvarim, ele toca, assim sucessivamente. Essa pessoa que está falando também precisa saber qual é a lei. Para, no caso de aquele que está tocando errar, essa pessoa que está anunciando, saber o que ele deve anunciar agora. Ele errou, tem que voltar do começo da frase? Não, pode continuar? Então ele precisa saber para poder anunciar da forma correta, segundo a lei. A pessoa que toca o shofar deve ficar de pé e não se apoiar em nada, por honra à comunidade. Em relação ao povo, como que funciona? Os primeiros toques do shofar, que são tocados logo depois da brachá, são 30 toques seguidos, são chamados os toques sentado. Por quê?
porque é permitido ficar sentado. Os sefaradim ficam sentados.
Os ashkenazim costumam ouvir esses toques também de pé.
Mas aí é costume, não é obrigado a ficar de pé, mas se costuma ficar de pé.
Na hora da brachá, tem que ficar de pé. Todo mundo fica de pé na hora da brachá. E depois, caso dos sefaradim, eles se sentam para ouvir os toques sentados. Depois existem os toques que vão ser tocados no meio da amidá. E esses toques são chamados os toques de pé. Naqueles precisa-se ficar de pé. Eles fazem parte integral da reza, inclusive. Primeiro lugar, então, para saber como cumprir a mitzvah. Primeiro lugar, quando se ouve as brachot, não se responde Baruch Hu Baruch Shemó. Responde-se apenas Amém. E precisa-se responder Amém, logicamente, para poder se incluir na brachá que quem vai tocar está fazendo por todos nós. Se uma pessoa está ouvindo o shofar sozinho, ainda não pôde chegar na sinagoga, não chegou na hora, ou alguma mulher estava com as crianças em casa, etc, etc. Nesse caso, quando alguém for tocar o shofar, de preferência, a própria pessoa que está ouvindo os toques é que vai fazer a brachá. Porque quem está te tocando o shofar já cumpriu a mitzvah antes. Então, de preferência, quem não cumpriu é que vai fazer a brachá. Mas, se essa pessoa não sabe fazer as brachot, pode aquele que está tocando fazer para esse que está ouvindo, mesmo que esse que está tocando já cumpriu a mitzvah antes. Precisa-se prestar atenção nos toques. Afinal, a mitzvah é lishmoa kol shofar. A mitzvah é ouvir. Tem que ouvir, tem que prestar atenção. Não se pode interromper com nada. E, vamos falar o que é o nada. E, logicamente, a brachá que se faz no começo dos toques vale para todos os toques. Tem 30 toques. Depois tem mais 60 toques e mais 10 toques, totalizando 100 toques. Todos esses toques são ligados a essa brachá que você está fazendo para cumprir a mitzvah. E por isso não se pode interromper com conversas. Afinal de contas, em Rosh Hashanah, todos nós estamos na sinagoga para rezar. Não viemos para bater papo, porque bater papo você pode ir no bar da esquina, desculpa a expressão, para conversar. Não é o lugar na sinagoga de conversar. Você vem na sinagoga, é para rezar. Se o teu vizinho está te incomodando, está querendo puxar papo, você nem fala. Não pode. Porque não é para falar nada agora. Faz sinal para ele que agora não. Depois. Agora é na hora de conversar. Ou, se você já sabe que o teu vizinho é aquele sujeito que gosta de puxar papo, já informa ele antes de começar a reza que esse ano você está vindo na sinagoga para rezar. Quer conversar? Nós podemos combinar o dia, nós vamos sair, vamos num café, nós vamos bater quanto papo você quiser. Agora é hora de rezar. É proibido interromper com conversas. Para ter uma ideia, existe toda uma discussão. Se pode estudar? Nem estudar é para estudar. Estudar a Torá nesse momento não é para estudar. Para não interromper. É só a reza que se faz. Só reza. Reza e ouvir o shofar. Depois que terminou a reza, pode bater papo. Depois terminar tudo. Então, pode conversar. Pensa no Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tem que se aproveitar para coisas úteis. Mas, de qualquer forma, não na hora da reza. E existem, então, alguns costumes quando que se toca os toques da Amidá. Tem sinagogas que tocam também na Amidá em voz baixa, e tem aquelas sinagogas que só tocam na Amidá em voz alta. De qualquer forma, se você reza num lugar onde se toca shofar mesmo na Amidá, que se reza em voz baixa, você sabe então como proceder. Geralmente o costume é que primeiro alguém bate na mesa para indicar que agora vão ser os toques. Você não sabe onde o Hazan está? O Hazan está rezando em voz baixa. Ele chegou já no lugar. Então batem na mesa e vão tocar o shofar. Onde quer que você esteja da reza, você para. E vale a dica de colocar o dedo no mazor onde você está, que depois que passam os toques, pode se perder onde você estava. Põe o dedo para marcar, ouve os toques, presta atenção nos toques, não precisa falar absolutamente nada, é só ouvir. E em seguida você continua com a sua reza de onde você parou. Se você também chegou no lugar junto com todo mundo, o lugar onde você toca o shofar, então assim que você chega no lugar, está escrito no sidur lá, aqui toca o shofar, para, fica quietinho, espera, quando baterem na mesa vão tocar o shofar, terminando de tocar o shofar, você continua junto com todo mundo o restante da Amidá. Este é o básico, lógico que para isso também prevalece as mesmas regras igual de Megillah, que o ideal é não trazer crianças pequenas dentro da sinagoga no momento dos toques do shofar. Crianças costumam se assustar com toques de shofar. Estou falando de crianças bem pequenas. Costumam se assustar com toques do shofar. Vão chorar, vão atrapalhar todo mundo que está rezando. Não tem porquê. Não traz eles na sinagoga. Se você precisa ficar com eles, fica com eles. Pede para alguém vir tocar shofar para você depois. Ou vem no fim da reza para a sinagoga e pede para alguém tocar o shofar depois da reza. Tudo dá para se resolver, mas não atrapalhando as outras pessoas, precisa ter também um pouco de sensibilidade com as outras pessoas que estão rezando e querem rezar e não querem ninguém que ninguém atrapalhe. E crianças mais velhas, nós temos a obrigação de educar eles como se comporta, como que devem se comportar numa sinagoga. Então, se é hora do toque do shofar, eles têm que saber que Rosh Hashanah é um dia sério, tem que se ficar bonito, perto dos pais, ouvindo o shofar, rezando. Se não aguenta ficar todo o tempo, então a criança sai da sinagoga, brinca fora da sinagoga. Não é o lugar de correr dentro da sinagoga, não é o lugar de atrapalhar, gritar, berrar, empurrar cadeiras, etc. Dentro da sinagoga, tudo isso atrapalha a concentração. Rosh Hashanah é um dia tão, tão importante. Todo mundo está querendo rezar direito, querendo expressar as suas emoções perante Deus, e essas coisas todas atrapalham. Então precisa ter sensibilidade com os outros e manter as crianças com o devido comportamento no lugar certo, na hora certa.